pode cair no Enem. Atualidades.
Como a sociedade lidar, como a sociedade atua quando o assunto é o racismo e as suas origens, né? As origens da sociedade brasileira. Como as redes sociais têm influenciado para a disseminação deste problema, né? A questão do racismo ligado ao tema, à temática de direitos humanos. Eu converso agora com Maurício Martins, professor e coordenador de atualidades, né, do curso online Descomplica. Professor Maurício, muito obrigado pela gentileza.
Prazer estar indo no seu programa. Obrigado pelo convite.
Pois é, racismo, até pelos últimos episódios que dão a ele um caráter super atual, é bastante possível como tema, não só para a redação, mas também para as questões das provas objetivas, né?
É um assunto que pode ser cobrado do candidato no tema de redação tranquilamente, né? Passa aí últimos acontecimentos, se a gente for pensar no que aconteceu em Ferguson nos Estados Unidos, se a gente for falar aí do filme Selma, que fez muito sucesso retomando a temática em torno do Martin Luther King, ou mesmo contextualizando questões que envolvam os Estados Unidos, ou que envolvam o Brasil, em questões de história, em questões de geografia, ou mesmo de sociologia. É um tema que costuma aparecer assim em prova.
Certo, então vamos falar aqui sobre alguns aspectos. Podemos dizer, e o candidato não seria precipitado em afirmar que o Brasil ainda é um país com forte característica racista?
Não seria prestado, com certeza, o Brasil. Aliás, isso inclusive foi constatado pela própria ONU no ano passado, né? No ano passado a ONU fez um relatório aí sobre esse assunto no Brasil, e nesse relatório ela mostrava justamente isso, né? Ela concluía que o Brasil era um país, de fato, onde a discriminação racial ainda existia, e que por trás disso existe o fato, o mito da democracia racial. Então, é um país onde há uma democracia racial e que isso acaba escondendo o racismo que está por trás disso, né? E tem alguns números que comprovam isso, né? Se a gente for considerar aí que, em termos de PIB, né, que 20% apenas da população negra representa parte considerável do PIB, né? Se a gente for considerar aí o número de assassinatos de pessoas negras que estão envolvidas em homicídios no Brasil, né? Tem uma série de números que comprovam isso.
Agora mesmo a Anistia Internacional acaba de divulgar um relatório sobre o assassinato de jovens negros no Rio de Janeiro, né, pela polícia do Rio de Janeiro, que pode ser mais um elemento, um conteúdo para o jovem utilizar na redação, o jovem ou qualquer candidato ao Enem, utilizar na redação, porque mostrará até erudição, informação, conteúdo, né, quer dizer... Ter na cabeça dados sobre violência sempre tem um peso bem bacana na prova, né?
Se a gente for considerar uma prova de redação, a prova de redação você sempre estrutura o texto introduzindo o assunto, né, apresentando o tema, depois desenvolvendo argumentos sobre o tema e no fim propondo, apresentando uma proposta de intervenção em cima do que você apresentou ao longo do seu texto, né? Então você ter fatos recentes, ter números, ter conhecimento histórico sobre o assunto, sempre fortalece os seus argumentos, né? Então você pode, por exemplo, apresentar dados, como esse da Anistia Internacional, você pode retomar um texto clássico, que é o Casagrande e Senzala, você pode falar sobre o assassinato do jovem americano em Ferguson, você pode falar sobre o filme Selma, todos esses são argumentos que você apresenta e que mostra o seu conhecimento da realidade da qual você está tratando. Isso que é importante você mostrar no seu texto, que é muito considerado pelo avaliador.
Além da violência contra jovens negros e de outros índices, o que mais poderia ser utilizado como conteúdo bacana, assim, útil, quer dizer, bacana e útil do ponto de vista da prova, mas temerário, preocupante do ponto de vista da realidade brasileira, para provar essa tese de que o Brasil ainda é um país fortemente racista?
Tem um outro exemplo muito bom também, que faz parte aí bem da faz bastante parte da realidade dos jovens no Brasil, né? Que são as questões envolvendo jogadores de futebol também, né? Na Copa do Mundo ano passado, um pouco antes da Copa do Mundo, a gente teve alguns casos em estádios de futebol, né? No Brasil e fora do Brasil, né? O que aconteceu fora lá, e chamamos Daniel Alves, criando um forte movimento movimento em torno dessas manifestações racistas que aconteceram lá, aconteceram no Brasil também, né, com o goleiro Aranha do Santos, jogador do Grêmio, que eu não me lembro agora também, né?
É, exatamente, aconteceu com o goleiro Aranha do Santos, já aconteceu com o jogador Tinga também, da equipe do Cruzeiro, na época no Cruzeiro. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre a mistura entre questões sociais e raciais. Porque eu conheço muita gente que diz, não, mas o problema não é contra os jovens negros. O problema aí da violência policial, do preconceito, da dificuldade de conseguir emprego, é contra jovens pobres de um modo geral, sejam esses jovens brancos ou negros. E logo não seria racismo, mas sim uma questão de exclusão social e econômica. O que você acha deste argumento, ou seja, das pessoas que dizem que não se trata de racismo, se trata sim de um preconceito contra os pobres, sejam eles negros ou brancos? Que tal?
Eu acho assim, que se você for, que existe uma discriminação de fato social, né, em relação à questão de renda, ela existe, é fato. Agora, se você pega mesmo e considera esses universos, né, pega assim, o universo das pessoas mais pobres, e aí as funções que desempenham, ou a atuação da polícia, você vê que dentro desse universo, a situação em relação ao negro, ela é muito mais severa, né? A atuação é muito mais severa do que em relação aos brancos, entendeu? E se você considera também um pouco mais alto, se a gente for pensar assim, vamos pensar em organização de política do Brasil, ministérios, em deputados, quantos deputados negros existem? Quantos ministros negros existem no Brasil hoje? E aí você pega uma classe... existem negros muito bem sucedidos no Brasil, né, socialmente, politicamente, e esses também não são dados oportunidades como são dados aos brancos, entendeu? Eu acho que a gente precisa considerar os universos para perceber que isso existe também, esse preconceito em relação à questão social, né, diferença social, mas dentro desses universos, se a gente for retalhar, existe uma discriminação também racial forte, né?
Ou seja, uma coisa não pode escamotear a outra. Quer dizer,
não pode escamotear exatamente.
O fato de existir um preconceito contra as pessoas de baixa renda não pode servir de desculpa ou até para alguns de estratégia para esconder que existe também uma que é racial, né? Até porque, geralmente, quando o negro ascende socialmente, já começa aqueles comentários, tá vendo, ascendeu, tá transando com a loura, aí não sei o quê. Quer dizer, tem sempre algo rançoso de uma parte da sociedade em relação ao negro, o que não existe em relação, por exemplo, que é o meu caso, por exemplo, um jovem branco pobre que ascendeu, eu não fiquei rico, mas pelo menos não vivo mais na situação de pobreza que eu vivia na minha infância. Então não tem a gente não sofre esse mesmo ranço, digamos assim, que sofreria um negro, ou que sofre um negro que ascende socialmente, não é isso?
Exatamente. Não, e assim, esse relatório da ONU que eu citei no início da entrevista, ele fala, assim, a ONU chegou à conclusão, através de pesquisas muito sérias que foram feitas, que o racismo no Brasil, ele é estrutural, institucionalizado e permeia todas as áreas da vida. E que, e os peritos concluíram que esse mito da democracia racial, e aí por trás disso eles dizem, não, a questão não é racial, a questão é social. E aí cria-se um mito da democracia racial, ela ainda existe na sociedade brasileira e que acaba negando a existência do racismo. Então, assim, você nega a existência do racismo argumentando que não, a questão não é racial, a questão é social, entendeu? É uma forma de você negar isso. O primeiro ponto para a gente conseguir mudar é a gente conseguir enxergar e perceber que existe de fato, né?
Professor, muito obrigado. Tenho certeza que o senhor acaba de dar uma série de boas dicas e de bons conteúdos, digamos assim, boas ferramentas de conteúdo para que os alunos possam utilizar na eventualidade desse tema cair na redação ou mesmo numa pergunta objetiva da prova do Enem, das chamadas áreas de conhecimento na prova do Enem. Muito obrigado, um grande abraço, professor Maurício.
Obrigado, é um prazer participar do programa. Um abraço a todos os ouvintes aí, sucesso.
Maurício Martins é professor e coordenador de atualidades do curso online Descomplica, preparatório para o Enem. Ele contribuiu com a gente aqui no quadro que traz com atualidades boas dicas para você preparar aquela redação ou mesmo boas respostas objetivas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio.
Pode cair no Enem. Atualidades.